Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu, Thales Ribeiro, apresento para você o Aula Aberta, o programa que traz um espaço de reflexão com base nos assuntos abordados durante os eventos da Fapcom e dos conteúdos ministrados em aula. O Fórum de Jornalismo aconteceu no dia 21 de outubro de 2019 e teve como tema Jornalismo Investigativo em Pauta, Reflexões em Tempos de Crise. O evento reuniu profissionais da área para dar dicas de como realizar boas reportagens investigativas. Você confere agora a repórter do SBT, Juliana Maciel, que contou os rumos tomados para a construção da reportagem investigativa sobre o desvio de 16 milhões da Prefeitura de Piranhas, no Alagoas.
ponta do iceberg. Eu imagino 16 milhões jogados em prol daquela população. As benfeitorias que aquela população estaria sofrendo no momento.
Depois de um pente fino nas contas da prefeitura, os promotores do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, o GECOC, descobriram um dia a dia de práticas ilegais e fizeram 483 acusações contra a ex-prefeita, uma para cada 3 dias do cargo. Segundo as investigações, ela agia com a ajuda de 7 secretários e 5 servidores. O esquema funcionava assim. Uma solicitação de verba era feita. O secretário de Finanças autorizava o gasto e a prefeita encaminhava o pedido para a comissão de licitação. Os processos, então, eram forjados com documentos falsificados de empresas verdadeiras. Uma vencedora que sequer sabia que participava da concorrência, a Melina Freitas assinava uma ordem de pagamento e o dinheiro saía dos cofres da prefeitura. Só que as obras não aconteciam ou eram feitas a um custo bem mais baixo.
Por exemplo, calçamento em uma determinada rua, ou ela era calçada com o pessoal dela própria, né, e material adquirido através de outros meios, né, ou se calçava uma rua parecida ou semelhante.
23 licitações foram armadas, um rombo de quase 16 milhões de reais, numa cidade em que a arrecadação gira em torno de 40 milhões por ano. Piranhas tem 24 mil habitantes. Tombada pelo patrimônio histórico, fica em um dos trechos mais bonitos do Rio São Francisco. Foi aqui que a história de Lampião e Maria Bonita teve um ponto final. Encurralados pela polícia, foram assassinados e decapitados. O prédio da Prefeitura de Piranhas ficou conhecido porque foi numa escadaria...
Falta um pedaço. Deixa eu... Desculpa, gente.
Ações contra a ex-prefeita.
Alçava uma rua.
Encurralados pela polícia, foram assassinados e decapitados. O prédio da Prefeitura de Piranhas ficou conhecido porque foi numa escadaria que existia bem aqui na frente que as cabeças de Lampião e seu bando ficaram expostas. 80 anos depois, o edifício volta a fazer história, mas dessa vez como peça-chave em um esquema de desvio de verbas milionário. As marcas na parede não combinam com o prédio que foi reformado em abril de 2011. No papel, tudo em ordem. Processo de licitação, vitória do preço mais baixo, contrato assinado e até notas fiscais. Tudo falso.
Ela fala que teve uma prefeitura, só foi pintura. Eu estava lá dentro, do início ao fim. Não vi a forma de porta, de parede, não.
A reforma custou R$ 143.000, mas rendeu apenas R$ 3.500 para um pintor e 2 ajudantes. E essa não foi a única vez que ele foi contratado. Na sede da vencedora da licitação de mentira, com medo ninguém quis falar. Nota, o dono da Arquitec disse que a assinatura no contrato foi falsificada e que em 2011 todas as notas fiscais já eram digitais.
Com vários empresários, todos vieram aqui ao Ministério Público e disseram a mesma coisa. As empresas vencedoras jamais participaram dos processos de licitação.
Essa aqui é a escadaria do Cabrobó. E a reforma desses degraus custou à prefeitura R$ 147.000. Acontece que a empresa que ganhou a licitação no papel nunca nem esteve em Piranhas. A obra da escadaria do Morro Cabrobó. Você por acaso trabalhou com uma empresa chamada Terra Nordeste? Ele nunca ouviu falar porque, segundo o Ministério Público, não foi a Terra Nordeste que fez a obra. No contrato com a prefeitura, a falsificação é grosseira. A assinatura de um dos sócios da construtora é bem diferente da que está no depoimento dele ao Ministério Público.
Não haveria condições de um servidor desfazer essa fraude se a conivência do prefeito Porque o prefeito, ele teria que assinar determinados documentos e ele teria que saber a origem daquela despesa.
Muito obrigada, senhor. Melina Freitas e outros 12 réus foram acusados de desvio de dinheiro público, fraude, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Até hoje, ninguém foi preso. Em nota, a ex-prefeita disse que as acusações vão ser esclarecidas.
Por que a ex-prefeita de Piranhas, que não estava no cargo, não foi presa?
Até agora, o Jacob está procurando a explicação válida.
Amanhã você vai entender a razão. O salvo-conduto que garante que Melina Freitas fique fora da cadeia.
Na segunda reportagem sobre o escândalo de corrupção no sertão de Alagoas.
Bom, gente, só enquanto a gente volta para a apresentação, só para vocês saberem, a segunda matéria fala do salvo-conduto, que é um habeas corpus preventivo, que é uma figura que teoricamente não deveria existir na lei brasileira, que foi dado pelo TJ de Alagoas, que na época era presidido pelo pai dela. O pai dela é desembargador do TJ de Alagoas. Ela, quando a operação foi feita, ela já não era prefeita, então ela deveria ter sido presa. Prefeitos de outras cidades foram presos nessa mesma operação do GECOC, que é o equivalente ao GAECO lá em Alagoas. Ela não foi presa porque tem esse salvo-conduto preventivo. E aí o governador de Alagoas a nomeou a secretária estadual de Cultura. E aí ela ainda está no cargo, ele foi reeleito, o Renan Calheiros Filho, ela ainda está no cargo. Então, até hoje, ela não foi processada criminalmente, o processo criminal não andou, porque ela é protegida por um... Ela deve ser julgada na segunda instância, que é o TJ de Alagoas, que era presidido pelo pai dela. Depois que a matéria foi ao ar, o bloqueio de bens dela foi decidido, então ela está com os bens bloqueados. E o pai dela foi afastado da presidência. Ele chegou a ser afastado do TJ pela CNJ, mas voltou. De qualquer forma, não andou muito. Bom, eu queria começar falando da pauta. Como é que surgiu essa pauta? A gente foi procurar... A partir do momento que ela foi nomeada secretária de Cultura de Alagoas, representantes dos movimentos culturais de lá, que é um movimento muito vivo, muito legal, ficaram revoltados porque era uma pessoa que não entendia absolutamente nada do assunto. E aí procuraram a imprensa local. A imprensa local não deu bola, não levou a sério, porque era mais um caso. E aí acabaram me procurando. E foi uma produção minha, foi uma pauta que eu fiz meio por conta, no peito, na cara e na coragem. Bom, uma coisa que eles fizeram foi me colocar em contato com alguns inimigos políticos dela na cidade. E aí eu acho importante falar isso. A gente tem que saber que as fontes sempre têm um interesse. Ninguém vai passar uma matéria para a gente porque é legal e quer mudar o mundo. Às vezes, o interesse é positivo. O pessoal do movimento cultural quer tirar uma pessoa que é incapaz para cumprir o cargo. No caso desse cara, era um cara que queria o cargo na prefeitura. Ele apoia o grupo político rival. A gente sempre tem que perguntar, a gente sempre tem que saber qual é o interesse da fonte. E aí pesar para ver se vale a pena ir adiante com a matéria, apesar desse interesse. Normalmente vale. O fato de que nasceu de um motivo ruim não quer dizer que a matéria seja ruim ou que o nosso trabalho vai ficar ruim. Mas a gente sempre tem que ponderar. A gente não pode ser inocente pensando que as pessoas vão passar uma matéria para a imprensa, porque sim. Esse cara me passou um dossiê. O que era esse dossiê? Fez uma baita propaganda daquele dossiê. Era um monte de matérias na imprensa local, respeitando o trabalho dos colegas, mas isso não é apuração, isso não é produção. Hoje em dia, a gente tem Google, a gente tem redes sociais, é muito fácil a gente ver matérias feitas ali sentado no computador, dá uma busca no Google, acha um monte de matéria e faz em cima daquilo. Isso não serve, isso não funciona, especialmente em jornalismo investigativo, porque a gente precisa poder bancar, a gente precisa poder ter certeza do que a gente está falando. Por isso, é importante ir atrás das fontes primárias. Nesse caso, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Entrei no site do Tribunal de Justiça de Alagoas, coloquei o nome dela lá e vi os processos que estavam para ela. Tinha dois processos, um penal criminal e um civil. O penal criminal, com aquelas quase 500 acusações que vão de corrupção, formação de quadrilha, enfim... E o civil era pedindo bloqueio de bens para que ela devolvesse o recurso desviado para a prefeitura. O penal corre em segredo de justiça, o que também não poderia acontecer. Acontece porque tinha o pai dela no TJ. Corre até hoje em segredo de justiça. Isso quer dizer que eu não teria acesso a nada. No final, acabei tendo, depois falando com fontes, mas no primeiro momento eu não teria acesso a nada do penal. E aí, aquela história que repórter tem que ser parte também. A promotora que fez o cível pedindo de improbidade administrativa, pedindo bloqueio de bens, ela anexou o conjunto probatório do criminal. Quando ela fez isso, teoricamente, o conjunto probatório devia ter ficado em sigilo, mas por uma falha do sistema não ficou. O que, que eu fiz? Abri, imprimi 500 páginas de documento antes que eles se dessem conta do erro. Tem um calhamaço que eu acabei de me mudar, está lá em casa ainda. E aí fiquei dias destrinchando aquele monte de papel para ver o que, que eu achava. E aí, naquela documentação, a gente tem uma expressão, pelo menos em redação de TV, que a gente fala que é ir atrás do batom na cueca, né? Ir atrás daquela prova irrefutável, daquilo que mostra que realmente houve um desvio, houve um erro. Nesse caso, eu tinha nesse conjunto de provas as notas falsas, eu tinha as comparações das assinaturas, eu tinha os valores tirados, e com isso eu consegui chegar na minha chefia e falar, ó, eu vou para Alagoas, eu preciso ir para Alagoas. Eu tenho elementos, mesmo se eu chegar lá em Alagoas e ninguém topa falar comigo, eu tenho elementos para... Eu tenho uma matéria aqui, eu tenho uma denúncia aqui. E aí, eu fui atrás de assessorias oficiais. Por quê? Precisei marcar com os promotores, assessoria de imprensa do Ministério Público, precisava dos outros lados. E aí tem a questão do timing, que é, a gente vai fazer uma matéria, mas a gente também não quer alertar antes da hora a pessoa que a gente está investigando, para ela não se proteger, para, por exemplo, não colocar o conjunto probatório no sigilo. Então, a gente precisa saber o momento ideal para marcar essas entrevistas e fazer esses pedidos. O que, que eu fiz? Eu marquei com antecedência os promotores, na verdade, eu marquei a promotora da ação civil, o promotor do criminal, que é o Dr. Luiz Tenório, não quis marcar comigo. Fui para Alagoas e aí eu deixei um colega meu aqui de São Paulo, como eu fiz a produção sozinha, eu deixei um pauteiro aqui de São Paulo e pedi, olha, eu vou ter 2 dias em Piranhas. Eu vou chegar um dia à noite, vou entrevistar a promotora, vou para Piranhas, vou ter 2 dias inteiros de trabalho em Piranhas, volto, que são umas 5 horas de viagem até Maceió, e aí no último dia de viagem eu vou tentar falar com o outro lado, que é com a Melina, com o pai dela, com o Washington Damasceno Freitas, com o pessoal do TJ, enfim. Então, eu preciso que tu me dispare esses pedidos de entrevista no fim do último dia, que é para que, enquanto eu estiver em Piranhas, as pessoas não saibam o que eu estou fazendo lá. Bom, aí é a importância do trabalho de equipe. Ele não fez isso. Ele mandou um dia antes. Como ele mandou um dia antes, no meu segundo dia em Piranhas, todo mundo sabia o que eu estava fazendo lá. E por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção na passagem. Se vocês repararem, eu estou falando assim na passagem. Porque enquanto eu estava gravando, tinha um Gol prateado com 4 brutamontes de braço cruzado olhando para a gente. Viajamos só eu e o Christian Yene, que é meu repórter cinematográfico, formado em jornalismo, um cara que ajuda, genial, assim, foi parceiro de produção também, enfim. E a gente estava apavorado. A gente, o segundo dia em Piranhas, a gente ficou o tempo inteiro sendo seguidos por um carro com esses brutamontes. A gente saiu da cidade, por sorte, a gente passou por uma escola na zona rural antes de sair, por sorte a gente não saiu pelo caminho principal. Quando a gente chegou para entrevistar o Dr. Luiz Tenório, no MP, que é numa cidade no interior chamada Santana de Ipanema, que é no meio do caminho entre Piranhas e Maceió, ele viu a gente descendo, o Cris, com a câmera e o tripé, eu descendo com a mala de luz do carro, ele perguntou, cadê os seguranças? A gente, que seguranças? Não tem dinheiro para viajar com segurança. Ele falou, nossa, vocês são mais loucos que eu. E ele disse, bom, ainda bem que vocês não saíram pela entrada principal, porque senão não sei se vocês teriam chegado. Então, assim, é importante, a gente tem que contar com uma base de apoio. Eu estou falando desse produtor porque ele nem está mais no SBT. Mas ele tomou um baita no esporro da minha chefia, porque ele colocou a nossa vida em risco. Por quê? Por uma distração, porque ele não prestou atenção no dia certo para pedir o retorno. Bom, chegando lá, captação. A importância do olho no olho. O Dr. Luiz Tenório não quis gravar comigo antes, porque ele não sabia quem eu era. Por que, que ele vai passar informação para uma repórter que ele nunca ouviu falar de São Paulo, que ele não sabe quem é? Depois que eu fui para lá, eu entrevistei a doutora Adriana, que era a do processo civil. Depois que eu fui a Piranhas, eu falei com as pessoas, ele soube que o meu trabalho era sério. E aí teve informações que ele só me passou no momento que eu estava lá. Então, a gente sabe que nesse período de crise financeira, que as empresas não estão querendo bancar a viagem, que as empresas não estão querendo bancar, especialmente viagem que não está totalmente fechada, produzida, que a gente precisa terminar a produção lá, é muito complicado. A gente precisa ter essa voz, a gente precisa tentar convencer a chefia, porque tem coisas que a gente só consegue olhando para a pessoa. A pessoa precisa confiar, precisa falar. Tem coisas que a gente só consegue em off, tem entrevistas que a gente não consegue gravada. E isso para ter um problema muito sério, né? A questão também do on e off, na verdade, de quem se identifica e quem não se identifica. É muito comum as pessoas agora, a gente às vezes vai fazer matéria de buraco na rua e a pessoa fala, ah, mas eu não quero mostrar o rosto. Tem situações que a gente não pode mostrar o rosto mesmo. Nesse caso, essas pessoas iam morrer. Esse funcionário que nos passou, ele fala mais na segunda matéria, ele só nos deu entrevista porque na semana seguinte ele saiu de Alagoas, ele mudou para outro estado. O Fábio até comentou, nossa, a voz de pato ficou forte. Não estava tão forte a voz de pato, mas o chefe de redação na época fez questão que a gente aumentasse para não correr o risco das pessoas serem identificadas. Porque são pessoas que estão correndo risco. É comum a gente, nesses casos, a pessoa falar, não, eu quero, eu não tenho medo, eu quero mostrar o rosto. E parte da nossa responsabilidade é saber que, às vezes, sim, a gente tem que proteger a pessoa. A pessoa, às vezes, não tem noção do perigo que ela está correndo. A gente tem que ter. A responsabilidade tem que ser nossa. Em compensação, fonte oficial, promotor, esses caras têm que falar mostrando a cara. Esse cara, se vai falar, ele tem que mostrar a cara. Não dá para a gente proteger uma pessoa que está falando oficialmente. Quem entrevistar? Um negócio engraçado. A gente sabia que eles tinham esse desvio, que eles tiraram dinheiro da prefeitura, a obra era feita a um custo muito menor. E a gente está no carro, batendo papo, com um motorista, um rapaz que estava ajudando a gente lá, e a gente falou para ele, poxa, então eles pegavam, tiravam 100, 150 mil reais da prefeitura e pagavam 5 mil para o Zezinho fazer a obra. Porra, se a gente encontrasse o Zezinho... E aí o cara falou, eu conheço o Zezinho, eu conheço o cara que fez a obra. Então, assim, num bate-papo informal, ele levou a gente até o pintor, até o cara que fez a obra. Então, muitas coisas, esse cara não estava prevendo falar com ele, não tinha... Meu plano era falar com alguém da empresa. Ninguém das empresas quis falar. A gente chegou a conversar com... Numa das empresas, era tocada por dois filhos, um irmão e uma irmã, e eles toparam falar. Eles falaram, não, a gente nunca foi a Piranhas, a gente nunca pisou em Piranhas, é um absurdo o que fizeram com a gente. Só que a empresa, o dono era o pai não deixou. Por quê? Porque envolvia o governo do estado, eles fazem licitações públicas. Então, o máximo que eu consegui das empresas foram as notas. Saindo daqui, o meu chefe falou que era fundamental ter as empresas. Eu não tive as empresas, mas eu consegui o cara que fez a obra. Então, muita coisa a gente só descobre lá na hora. Gente, se eu me alongar muito, me segurem, tá? Outra coisa, o que dizer chegando lá? Se vale mentir. Eu logo no primeiro, eu comentei com vocês, eu fui do Profissão Repórter lá no começo, quando era quadro do Fantástico ainda, e uma coisa que o Caco me falou na época é que a gente não pode mentir. A gente pode omitir, mas a gente não pode mentir. Então, a gente pode chegar lá, que foi o que eu fiz. A gente chegou na cidade e vocês repararam que eu faço um passeio de barco. Não precisava disso para a matéria. Mas a gente fez umas coisas turísticas na cidade para que as pessoas... Uma equipe de São Paulo, uma repórter mulher, numa cidade turística, fazendo um passeio de barco, as pessoas concluíram por conta própria que a gente estava fazendo uma matéria turística. Eu não falei para ninguém, estou fazendo uma matéria turística. Se me perguntassem, quando me perguntavam, estou fazendo uma matéria sobre Piranhas. Beleza, estou fazendo uma matéria sobre Piranhas. Aí cada um tirou a própria conclusão. Eu acho que é importante isso, a gente evitar mentir, para a gente não correr o risco de errar. A gente, se perguntarem, você é jornalista? Você fala assim, eu sou. Mas não precisa chegar falando, às vezes, sou jornalista, tá? Outra coisa, a passagem. Pedi para vocês repararem o tom de voz. Uma outra coisa, eu conversei com a minha editora-chefe antes de sair e ela falou, aproveita a viagem, evita passagens, a gente faz isso muito em São Paulo, aquela passagem com número, aquela passagem que serve para amarrar o texto. Aproveita que está lá e mostra coisas que só podem ser mostradas lá. E aí a importância da pré-produção. Eu pesquisando sobre Piranhas, eu descobri que a escadaria da prefeitura era o lugar onde tinham colocado as cabeças do bando do Lampião. E aí eu fui lá para aqueles 500 documentos ver se tinha alguma coisa na prefeitura para poder amarrar uma passagem com isso. O que mais? Bom, aí na hora de edição, voltando com o material. Isso serve para qualquer matéria na ação investigativa. Decupar. Não transcrever só aquele trecho que interessa. Transcrever tudo. Ipsis literis. Às vezes tem um mas, um aliás, um porém, alguma coisa que a gente precisa que está lá no meio do texto e que vai te ajudar a amarrar a história. Outra coisa, fazer escolhas. A gente voltou com muito material. A gente foi em várias obras, a gente foi em várias escolas, a gente falou com muita gente. Na hora da edição, a gente precisa escolher. O que eu consigo provar? O que eu tenho documentação que amarra? O que eu consigo mostrar como muita coisa ficou de fora. Dói o coração, mas a gente também não consegue fazer uma matéria muito grande. E tem coisas que a gente não consegue bancar. Então, a gente precisa fazer essas escolhas. Ah, o videografismo, não sei se vocês repararam, o esquema era bem complicado. Sem a arte para explicar, sem o videografismo para mostrar esse caminho, a gente não conseguiria ficar claro, não conseguiria esclarecer. Então, mais uma vez, a importância do trabalho de equipe. Lembrar sempre, essas duas coisas meio se complementam, que a gente não precisa descrever as imagens com texto. Isso serve para qualquer texto de TV. A gente não precisa ficar descrevendo o que está acontecendo. A imagem fala por si, o texto precisa completar, ele precisa ir além. E lembrar que os entrevistados estão contando a história também. Então, não precisa fazer um off para depois o entrevistado na sonora repetir o que eu já falei. Precisa ser um ping-pong, né? E fazendo concessões, isso aqui é o mais complicado. Os editores são os primeiros a comprar a matéria. A matéria que eu editei não era essa. Essa é a matéria que foi editada em parceria com o editor de texto, aí chefe de redação, aí vem o chefe de redação e fala que tem que aumentar a voz de pato. Teve um editor, que também não está lá, então eu posso falar, essa passagem que eu pedi para vocês repararem. Depois de ver uma matéria de 6 minutos, a primeira coisa que ele falou foi: a sua saia estava muito curta. E aí eu pensei, poxa, de 6 minutos de matéria de denúncia, o feedback que ele tem é: a sua saia estava muito curta. Então, a gente tem que ter paciência também. Às vezes dá vontade, desculpa, esse cara tinha vontade de mandar merda. Mas, às vezes, a gente tem que respirar fundo e falar: pois é, desculpa, da próxima vez eu coloco uma saia mais comprida. Vamos falar sobre o texto agora, vamos falar sobre a denúncia, o que faltou. Esse mesmo cara não queria colocar aquele ex-funcionário, porque ele disse: esse cara vai morrer. Eu disse: bom, ele não vai, a gente sabe que tem um risco, a gente só vai colocar ele porque ele tem uma... ele vai sair da cidade. Enfim, a gente tem que saber vender a matéria dentro da própria redação. E a gente consegue isso com credibilidade. Tem coisas ali que os meus chefes acreditaram em mim. Tem coisas que vocês têm que acreditar em mim. Quando eu falo: esse cara é um ex-funcionário da família, esse cara chegou a sofrer um atentado depois que ele começou a denunciar a família. Vocês têm que acreditar em mim. Eu podia colocar qualquer um, aí eu não seria jornalista. Então, a nossa credibilidade que a gente constrói desde o primeiro dia de estágio, o primeiro dia que a gente entra na redação, é fundamental para quando a gente tem uma grande matéria, a gente conseguir vender ela e convencer ela. Bom, não consigo mostrar a segunda matéria, não consigo, já devo ter passado o meu tempo, não estou nem vendo, mas vamos conversar. Então, eu tenho meu Twitter aberto, esse é meu e-mail pessoal. Dúvidas, se vocês quiserem, eu vou colocar as matérias no Twitter, se vocês quiserem, eu posso mandar por e-mail. Vamos conversar, dúvidas, sugestões, vamos bater um papo. Por favor, eu quero ouvir vocês também.
Obrigada.
O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra do criador do Estúdio Fluxo, Bruno Torturra. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo.